Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados.
Magrela, camelo, trator, bicicleta, anacleta, Olivia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo.
B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta.
Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin.
Olá, esse é o Bicicleta na Cultura, o programa que fala sobre bicicleta e a interferência que ela faz aí, ó. A gente está com o Gabriel Berton. Gabriel, obrigado por atender o Bicicleta na Cultura.
É, o prazer é meu.
É isso aí. Só para adiantar alguma coisa aqui, ó, o Gabriel já fazem 4 anos que ele se aventurou a viajar pelo Brasil afora aí. Ele é músico, ele é um belo curioso. E tá aí rodando o mundo, né? Já falou que já passou pela Inglaterra, pela Itália, e hoje ele tá na Dinamarca, em Copenhague, certo?
Certo.
Aí vocês já começaram a entender por que que o Bicicleta na Cultura tá aproveitando esse momento raro do Gabriel tá no Brasil, né? Esse mês aqui, pra gente falar como é que é de verdade bicicleta lá em Copenhague, né? Porque a gente sabe ver muita fotografia de um monte de bicicleta, mas só quem tá lá pra gente saber, né? E aí, quanto tempo você está em Copenhague?
Então, eu cheguei lá no final de abril, comecinho de maio de 2023, o ano passado. E desde que eu cheguei lá, acho que eu andei a pé 15 dias, o primeiro mês mais ou menos, depois só bicicleta.
Ah, então você já se rendeu, né? Porque eu estava estudando Copenhague antes da gente vir para a entrevista, né? E lá fala que 90% da população tem bicicleta, né? Então você já é um cidadão de Copenhague. Como é que chama quem mora em Copenhague lá?
Putz, em português ou em dinamarquês?
Fala os dois, por favor.
Não, mas eu não tenho certeza como chama quem é de Copenhague. Nem Copenhague, né? Nem pensei nisso aí. E a língua dinamarquesa é muito difícil, então eu vou pular essa.
Você está usando que língua para se comunicar lá?
Eu converso em inglês, estou estudando dinamarquês, estou indo para o módulo, estou no módulo 3 do curso, que é oferecido pelo comune, né, pela cidade, mas desde maio até hoje, esse foi o tempo suficiente para começar a entender o que está acontecendo, porque os sons que tem na língua deles, assim, a gente nunca ouviu, né, de berço, quem é brasileiro, quem fala o português, nunca ouviu aqueles sons específicos.
A sonoridade é bem diferente, né?
O som que você tem que emitir, né? O movimento da boca, da língua, tudo, como emitir diferentes sons, tudo novo, assim. O legal é que as crianças, elas aprendem só de escutar, né? O adulto tem que
brincar de traduzir
tem que ter
um pouco, né?
Para
quem não sabe direito o que é a Dinamarca, né? A Dinamarca fica bem pertinho da Alemanha, entre a Alemanha e a Suécia, certo?
Sim,
formado
certo.
Por algumas grandes ilhas, e todas elas não são maior que o estado de Santa Catarina. Aliás, é metade do tamanho de Santa Catarina, e a população de 6 milhões de habitantes, e na capital mora 1,6 milhões. Tô certo? Estudei bem?
Estudou muito bem. A Copenhague é divisa por 3 grandes áreas, que é Jylland, que é essa que faz divisa com a Alemanha. Então você vai subindo a Alemanha, subindo, chega uma hora que acaba o país da Alemanha, você entra em Jylland, que é na Dinamarca. Depois tem uma ilha que é no meio, que chama Fyn, e depois tem Schellen, que é onde fica Copenhague, e várias pequenas ilhas espalhadas assim em volta, centenas de ilhas. Mas acho que todo o país você consegue atravessar ele inteiro de carro, talvez em 4 horas, alguma coisa assim.
E de bicicleta também, né? Porque eu hoje, estudando o Google Maps, né, falei assim, não é possível que os caras sejam bons assim, né? Eu fui lá, marquei Henning, né, uma cidade, Henning, que chamou atenção, falei, essa eu vou guardar o nome para conversar com o Gabriel, né? E aí coloquei como destino o aeroporto de Copenhague, né? E aí marquei um trajeto de bicicleta. O cara fez. Falei assim, o cara fez igual no Brasil, porque no Brasil você marca, ele faz o trajeto de bicicleta. É. Só que você vai na rua, não tem nada, né? Só tem rua que você não pode andar com bicicleta. Lá não. Ah. Todo lugar que eu olhei lá tinha uma área segregada para bicicleta. Então aquilo eu falei, caramba, então é verdade mesmo, hein? E eu quero comprovar. É verdade isso mesmo, Gabriel? Ou seja, toda rua tem um acesso para bicicleta?
Sim. Então, como eu falei, já no primeiro mês eu me rendi a bicicleta lá. Sempre que eu precisei sair de casa, ir para o trabalho, fazer qualquer coisa, sair com os amigos, tem sempre uma ciclovia. Todo lugar. Quando não tem uma ciclovia, é um quarteirão e é muito rápido e é um lugar que não precisa ter, talvez. E é muito sério a bicicleta lá. Tipo, o trânsito de bicicleta lá é muito sério. Você não pode sair andando na mão que você quiser, na rua que você quiser, parar no meio do caminho. Acontece de vez em quando, leva a buzinada, né? Toda bicicleta tem
O trim-trim, né? Deixa eu fazer aqui. A minha também tem, ó.
Exato.
É isso aqui, então? Então você chegou lá, acabou ouvindo alguns trim-trim até que você se alinhasse.
Eu acho que eu dei mais trim-trim do que ouvir.
Aliás, você já começou a fazer uma comparação, uma pergunta que eu ia fazer, né? Aqui no Brasil a gente está muito acostumado de ver bicicleta. A gente está em Santa Bárbara do Oeste, mas está que tem bastante ciclovia. Mas a maior parte das bicicletas que a gente vê passando é o pessoal que está passeando. Não está, assim, indo para o trabalho, para a escola. É raridade ver isso. E lá em Copenhague é justamente o contrário. Ou seja, as pessoas passeiam um pouco e se deslocam mais.
Sim. Na verdade, acho que é tudo. Muitos turistas, eles se confundem. Não, turista em qualquer lugar que não tenha essa demanda de bicicleta igual a Copenhague, eles acabam achando que vão alugar uma bicicleta lá para passear, conhecer a cidade, vão fazer um passeio tranquilo e acabam atrapalhando muito o trânsito. Porque eles não conhecem, eles não entendem que é um negócio sério a bicicleta lá.
Você tem sinalização, tem pare, siga,
tem tudo,
mão.
Semáforo da bicicleta, tudo. Mão. E, assim, normalmente quem está indo a trabalho, essas coisas, eles pedalam bem mais rápido, né?
Já dá pra perceber até pela roupa dele, né? Então, quando tem aquele cara atrapalhando o trânsito de bicicleta, é porque é realmente turista.
Normalmente, a gente sabe porque as marcas de bicicleta aqui, de aluguel, elas têm a cor específica e tudo mais,
sim,
né? Ou é laranja, ou é verde, alguma coisa assim. Então, a gente sabe de longe se é turista, se ele vai atrapalhar o trânsito.
Fica esperto que esse vai tomar trim-trim logo.
Vai.
Você está morando há quanto tempo do seu trabalho? Qual a distância?
De bicicleta, eu levo uns 25, 30 minutos para chegar. São uns 7 quilômetros.
7 quilômetros. E você não precisa pegar outro modal a não ser a bicicleta para fazer o seu...
Não convém pegar outro meio de transporte, porque a bicicleta é muito mais rápida. Mais rápido que o trem, que o ônibus, que tudo. Não, okay, não para, né? Você pega a bicicleta da sua casa, chega no trabalho, enquanto o ônibus para nos pontos, o trem para nas estações, ou o metrô, né? Então, se você quiser o meio de transporte mais rápido de Copenhague, é a bicicleta.
Olha só. Então, a escolha certa realmente é a bicicleta, a não ser que a pessoa more muito longe do trabalho. Aí, se ele morar muito longe, se ele quiser pegar um integrado, ele consegue colocar a bicicleta dentro do ônibus ou dentro do trem?
Consegue também. Então, já aconteceu de eu sair com os amigos, ir no bar, você bebe, eu não consigo mais voltar de bicicleta. Entra no ônibus, põe a bicicleta lá.
Ah, então tem uma vaga, tem vaga para bicicleta no metrô?
Tem, sim.
Você está lá como... faz pouco tempo que você está morando, mas você sabe me dizer quando começou essa história da cidade começar a usar bastante bicicleta? Faz ideia disso?
Então, tem um documento oficial no site do Comune, que está em dinamarquês. Eu dei uma lidinha dentro do que eu consigo ler, assim, né? Se eu não me engano, é um projeto que eles começaram em 2011 e tem uma data de... Não de validade, mas uma data de alcançar os objetivos, que seria 2025, então ano que vem.
Isso. Então você está falando que tudo começou quando teve aquela reunião da COP?
A COP15 em 2019, lá em Copenhague.
Que a ONU se reuniu lá para definir algumas metas para o mundo inteiro, mas no caso era a cidade sede era Copenhague. E eu me lembro muito bem, porque me chama bastante atenção por causa da banda Seu 2-0, né? Uhum. Aqui no Brasil a gente cantava uma música do Minai Oil, que é o Bezar Burning, e a mensagem que Copenhague fez sobre mudanças climáticas foi em cima da música do Minai Oil mesmo, do Bezar Burning. Então eu lembro bem o Kofi Annan soletrando a música, né? Não cantando, né? Uhum. Cara, ficou sensacional. E chamava tic, 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 trazendo uma referência contra o relógio do tempo, né?
Uhum.
Mas eu não sabia que era um pouco novo toda essa pegada realmente do país inteiro começar a mudar, né?
Sim, então, eu também, talvez daqui a um tempo que eu entenda um pouco melhor a língua, posso até te informar melhor, porque eu também não quis traduzir o documento inteiro, é um documento longo, do Comune, de muitas páginas, e nem sei se o Google Tradutor consegue, mas eu não estou tão informado assim, mas eles têm um super projeto, eles controlam tudo que já foi atingido, o que não foi atingido, o que eles precisam fazer ainda. Eu já sei das ciclovias que eles querem fazer. É uma cidade que está sempre em obra, assim, eu achei. Não sei se é por condição, por recursos, para eles terem recursos para fazer obras, mas eles estão sempre em manutenção e reciclando a cidade o tempo todo, então deixando tudo novo de novo, né?
Novo de novo. E você vê lá criancinha, homem, mulher, adulto, pessoal de mais idade, na melhor idade, andando de bicicleta? Todo
Sim,
mundo?
Todo mundo. Se a criança é muito pequena, você coloca ela dentro de uma bicicleta que em inglês fala cargo bike.
A cargo bike, que não é comum para nós ainda.
Não é comum, mas tem lá o seu amigo.
É nosso amigo Vanderlei Torrone. Um grande abraço aí. Aliás, ele já deu entrevista aqui. É o programa 22 e 86. Vai lá e conheça as histórias da Útil Bicicletas.
Útil Bicicletas, que fabrica bicicletas especiais.
Muito,
né?
Legal,
muito
deu
legal,
uma olhada lá.
É.
E tem de todo tipo essas cargo bike, né? Então, se você tem uma criancinha de 3, 4 anos, não vai conseguir pedalar no centro da cidade, por exemplo. Então, entra lá dentro do... Às vezes nem é uma caixa, né? É realmente uma estrutura fechada, com zíper.
É uma bicicleta dedicada para isso, né?
Sim.
Uma bicicleta ou um triciclo, né? Acho que o que deve ser mais fácil andar é bicicleta, porque triciclo é meio estranho andar, né?
Acho que é bicicleta.
É duas rodas mesmo, né?
Sim, sim, duas rodas. E tem todo tipo de bicicleta, assim, lá de cargo bike. Tem gente que faz mudança, muda de casa de bicicleta.
Eu já ouvi falar nisso e eu não acredito, cara. E você
é
tá
verdade.
Confirmando aí. O cara leva, assim, uma geladeira na bicicleta?
Leva, mas tem empresa que aluga a bicicleta pra você poder fazer mudança.
Ou seja, a bicicleta é dedicada pra isso, uma cargo.
Sim, sim.
Né?
Normalmente eles... Mas você tem sempre mais de uma opção, né? Mas quando é... A carga é muito pesada, eles usam uma bicicleta elétrica.
Assim, com apoio elétrico, né?
Uhum.
Sim, sim. E a gente tem visto uns projetos vindo ali, eu não sei se é na Alemanha, apesar que tudo é perto ali, né? As startups, né? Pô, montando bicicleta para carregar 450 quilos, né? aliás, outra pergunta que eu anotei aqui. Aqui no Brasil, tá bem famoso a questão do marketplace, você comprar, né? Você entra na internet, faz a compra, dali 2 dias o cara aperta a campainha, chama seu nome e você vai lá pegar, né?
Uhum.
Então, uma coisa que me incomoda, eu saio lá para pegar, tem uma van de 2 toneladas de óleo diesel lá para trazer 1,5 kg de pacote. Você comprou alguma coisa lá que alguém veio entregar de bicicleta?
Então, não, mas lá é um pouco diferente. Para você entregar na porta da sua casa, você tem que pagar. Então... E se para você pedir para entregar em um lugar comum, tipo num depósito...
Sim, como você aqui vai, no Brasil também...
E você vai buscar até o depósito, que é perto da sua casa, aí é de graça. Então,
entendi.
Acho que ele já faz isso de propósito para incentivar essa van grande e só para um lugar, deixar tudo lá.
Sim,
e ir embora.
Ele já leva de uma vez só, desliga. Sim. Essa van enorme, descarrega tudo lá e vocês de bicicleta vão pegar.
Sim, ele não vai casa por casa. E eu não comprei nada que fosse direto na minha casa.
Então, você comprou que foi pro centro, né?
É.
Centro de distribuição. Como
exato.
Tem aqui também, aqui já tem.
Uhum.
Aqui tá, funciona bem. Pô, gostei da ideia, porque tá me incomodando essa van de 2,5 toneladas trazendo 1 quilo pra mim, viu? Eu vou começar a pedir pra deixar lá e buscar de bicicleta, hein?
Legal.
Como todo mundo já anda de bicicleta há muito tempo, quando você olha assim a população, a questão de saúde, você vê obesidade, o que, que você enxerga?
É interessante você perguntar isso. Eu percebi que tem mais obesos aqui em Santa Bárbara ou Brasil do que lá. Fazia um tempinho que eu não via pessoas...
Você é estranho. Aliás, você tá bem slim, né? Tá bem magro, né?
Mas isso aí já é um pouco genético.
Genética, né?
Acho que com ou sem bicicleta. Mas, sim, eu percebo que, pessoalmente, né, para mim faz muita diferença. Você tá pedalando todo dia 7 km para ir, 7 km para voltar.
Porque vai dar uma hora e meia, né? Uma hora e meia de atividade física diária, né?
Então, e é muito... Assim, você sente, o corpo responde.
Outra coisa também, a maior parte é planinho, né?
A maior parte
é planinho.
Tem umas subidinhas, mas a maior parte é plana.
É tranquilo.
Que viabiliza muito também, né?
A gente percebe que quando a cidade é mais plana, o pessoal acaba adquirindo mais, né? Esse hábito de pedalar, né? Porque Santa Bárbara não é tão plano igual a Copenhague, né?
Não. É bem mais... Bem mais difícil pedalar em Santa Bárbara.
Nesse tempo que você está lá na Dinamarca, você chegou a viajar para o interior? Estou chamando interior só para dizer que vai sair da capital, né? Você chegou a ir mais para o profundo para ver se essa pegada de bicicleta é a mesma coisa?
Fui, eu conheci duas outras cidades lá, que as duas ficam em Jutland, que é a primeira parte lá, que faz divisa com a Alemanha. Então uma chama Albo, e ela já é uma cidade grandinha também, e... É muito parecido, na verdade, assim, a Copenhague e as outras cidades, até a arquitetura, a filosofia, um pouco a mentalidade, é bem... Não parece que você está indo numa cidade do outro lado do país.
Para você atravessar de uma ilha para outra, você teve que usar barco?
Eu fui... Não, é ponte.
Ah, tinha uma ponte, ou seja, tinha uma parte mais estreita. Mas você não foi de bicicleta, né?
Não,
você usou outro meio, mas poderia ter de bicicleta se tivesse bastante tempo, né?
Eu não sei quanto tempo levaria, porque levou 4 horas de trem. Então, de bicicleta, eu não faço ideia.
Ou seja, deve ser uns 200 e poucos quilômetros, né? Foi o que eu vi lá de Henning até o aeroporto, dava 260 quilômetros.
Você lembra quanto tempo dava em bicicleta?
Não lembro. Não lembro quanto tempo que o Google traçou ali de... Eu estava mais preocupado em saber se tinha caminho para fazer, e tinha. Isso que me surpreendeu, mas o tempo eu não liguei. E eu vi que a estrada era boa, o acesso, né, para a bicicleta eram bons, não tinha nada assim de desesperador, não.
Uhum.
Como aqui você cai no meio de uma rodovia sem acostamento, quer dizer, nem rodovia, uma estradazinha sem acostamento, que você...
Sim, acho que assim, uma estrutura que tem lá em Copenhague é realmente de todos esses anos de trabalho, né, que eles vêm fazendo e incentivando sempre cada vez mais as pessoas andarem de bicicleta também. Tem todo o discurso ecológico por trás disso, né? E as pessoas sabem disso.
Aliás, eu ia perguntar sobre para você isso, né? Eu acompanhei de longe essa reunião da ONU
em 2009.
E eu ia perguntar para você se as pessoas têm esse discurso de mudanças climáticas, né? Porque quando você olha assim a Dinamarca, ele traz aí uma marca de sustentabilidade muito grande, e os compromissos deles parecem ser sérios, porque que eu tenho acompanhado aí.
Sim, as pessoas são bem mais conscientes em relação ao meio ambiente lá, né? Então, às vezes não é nem culpa do brasileiro, é uma informação que nunca chegou na pessoa.
Nunca chegou.
E que lá é comum. Assim, como você não sabe disso, sabe? Alguma coisa desse tipo. Isso ajuda bastante, acho que a educação, né? Mais do que... Se você tem educação, consciência, está ouvindo falar, então acho que começa uma preocupação, os projetos, tudo mais. Aí aqui, não sei nem se dá para culpar, mas as pessoas nem nunca ouviu falar.
Alguma coisa tá estranho, né? A gente percebeu que o Brasil, por conta dos projetos de mobilidade, tem investido bastante em ciclovias, em transporte público, mas as pessoas não estão usando, cara. Você está algum tempo fora, eu falo para você, as pessoas não usam ciclovia aqui, ciclofaixa e nem transporte público. O pessoal está usando carro de aplicativo, que polui também, né? Mesmo que seja etanol, né? O pessoal não está usando os recursos que o governo federal está dando. Talvez porque não saber por que está sendo dados os recursos, né?
Uhum. Tem vários incentivos que podem ser dados, não só a bicicleta. Por exemplo, teve eu não lembro o nome da cidade, me foge agora, mas eu lembro que é na França, que hoje o transporte público é de graça, parece que no horário de trabalho, alguma coisa assim.
Para a pessoa realmente usar o transporte público. E outra coisa que saiu semana retrasada é que estão cobrando agora, dá R$120 por hora para quem entrar com uma SUV dentro do centro de Paris, né? R$120 por hora se você entrar com uma SUV dentro do centro de Paris.
Nossa, eu não sabia dessa.
É notícia novíssima aí.
Foi para Paris fazer isso aí.
Que é?
Vai para Paris fazer isso aí.
É isso aí, então. Você deve se espalhar para o mundo inteiro. E provavelmente Copenhague nem precisou entrar numa discussão dessa, porque o pessoal já foi entendendo que não adianta você comprar um carro enorme e poluente que vai dar problema ali no daqui a alguns anos, né?
Então,
espaço de tempo.
Aí tem outra coisa. Comprar carro em Copenhague não é... Primeiro, não é sinônimo de status nenhum.
O pessoal lá anda de qualquer carro.
De qualquer carro. O rei de Copenhague anda de bicicleta.
O rei de Copenhague anda de bicicleta.
Porque a rainha abdicou esse ano, né? Agora a gente tem o rei lá. Ele anda de bicicleta. Então, assim, primeiro, não é status nenhum. Lá é um lugar que você não sabe por olhar a pessoa, o jeito que ela se veste, se ela é rica ou se ela é pobre. Você não sabe.
Interessante, não tem essa...
E além de não ser status nenhum, eu acho que também é um pouco sinônimo, um pouco de burrice, porque ou você tem muito poder aquisitivo mesmo, porque eles dificultam muito você comprar um carro, é muito caro, você paga muito imposto.
Então, e o combustível não deve ser barato, né?
Eu acredito que não, nunca vi, porque eu não...
Você nunca parou num posto de gasolina?
Nunca tive, mas eu não acredito que seja barato, mas eu sei que comprar carro lá é muito caro.
Ou seja, há algum tempo ele vem desestimulando essa...
Sim.
Você ter um patrimônio desse, né?
Sim, sim. Aí se você quiser um carro lá, talvez seja tipo para viajar de uma cidade para outra, de uma região para outra, mas...
Você pode alugar também, né?
Pode alugar também. Que também, isso aí eu já fiz. Eu aluguei carro para me mudar e super fácil, super barato. Se eu não me engano, é que agora é assim, é barato para a realidade de lá. Se eu pensando
em euro,
em reais, talvez ficasse 150, 200 reais uma hora de carro.
Aqui você consegue locar por dia uma caminhonete por R$280, uma caminhonete.
O preço é outro, sim.
É outro, é.
Mas o salário lá também é bem mais alto e paga. E esse valor de 150, 200 reais é bem econômico para quem mora em Copenhague.
Ou seja, 200 reais não é muito, porque o salário mínimo, eu estava olhando, é quase 6 mil euros, é isso mesmo? O salário mínimo do país?
Acho que dá isso aí, mais ou menos.
6 mil,
não,
então.
Não, desculpa, 6 mil coroas, né?
Ah, lá não é na zona do euro?
Não
faz parte da zona do euro?
Eu acho que dá, assim, mais ou menos 1.000 euros de salário mínimo.
Ah, 1.000 euros.
Mas é que a gente não conta por mês, conta por hora. Então seria 110 coroas dinamarquesas
por hora.
Por hora.
Entendi.
Esse é o mínimo.
É diferente a maneira com que se estabelece o salário mínimo, né?
Aham. Mas esse dinheiro dá para viver, dá até para guardar um dinheiro se você precisar.
Bacana. Eu estava olhando a temperatura lá, é um país frio, né? Mesmo o verão de vocês lá é 20 graus, 21 graus, né? E como é que você está se virando com isso? Porque aqui no Brasil você viu que maravilha que foi, sua família deve ter contado, né? Como é que foi aqui janeiro, setembro do ano passado, né? 40 graus facinho, né?
Deu
saudade?
Não. O dia que eu cheguei aqui, eu não sei se cheguei a queimar a pele, mas eu tava vermelho só do mormaço, sem tomar sol. O dia que eu cheguei, no dia que eu pisei no Brasil, porque eu tava saindo de um fim de semana que tava nevando lá.
É inverno agora, né?
É inverno agora. Mas assim, no verão lá é uma delícia, você vai pra praia, eu ia todo dia no mar no verão lá. E a água não é tão gelada, fazia uns 20 graus a água.
Eu acho que é porque você está se acostumando lá, porque para nós 20 graus é...
Na água?
É frio pra caramba.
Tô louco.
Eu nem entro na água, se a água se apresentar com 20 graus, eu nem entro.
Eu acho que eu entrei com 15, foi o mínimo. Aí tava frio, aí eu sentia frio mesmo. Falei, nossa, a água tá gelada, melhor sair daqui.
Aí sai, aí venta gelado, porque a temperatura lá é 20 graus também. E roubo de bicicleta, tem roubo de bicicleta lá?
Muito.
Cara, tem?
Muito.
Mas...
Tem até uma piada lá, que é um meme no Instagram, que é são duas pessoas conversando, né? Um dinamarquês e outro estrangeiro, assim. Ele pergunta, então, você mora na Dinamarca? é um país de primeiro mundo, vocês têm tudo que vocês precisam lá, certo, certo. Então, quer dizer que se eu deixar meu celular em cima da mesa, ninguém leva? Não, ninguém leva. Porque todo mundo tem, se alguém precisar celular, só compra, não precisa roubar. Ah, beleza. E laptop, mesma coisa. E a bicicleta? Aí o cara começa a tremer. Você falou bicicleta? Tipo, quer levar. É incrível, cara. Como que rouba a bicicleta? E, assim, não é...
Mas o cara rouba porque ele esqueceu a dele e quer fazer um deslocamento? Ou seja, ele não vai ficar pra ele?
Eu não sei muito bem, mas acho que tem vários motivos. Por exemplo, se você largar a bicicleta no centro sem trancar ela, sem prender ela... Algum bêbado vai pegar para ir embora para casa.
Ah, sim, ou seja, ele só vai usar para aquilo, aí quando chega na outra ponta não sabe
depois
quem é.
Depois ele larga lá a bicicleta.
E aí outro pega, vai para outro lugar, e aí vira uma bicicleta que chama-se... que tem o serviço de bicicleta, que, até esquecendo o nome aqui de falar, que são aquelas coletivas que o pessoal usa na cidade, né?
De aluguel, né?
É, só que nesse caso não paga aluguel, né? São as compartilhadas, são as bicicletas compartilhadas sem pagar.
Exato.
Então, cara, ele não sabia que roubava, não.
Rouba bastante. A única coisa, acho que você tem que ficar preocupado lá, é que vão levar sua bicicleta embora.
Ninguém vai...
Não.
Mas se você colocar um cadeado, o nego vai respeitar?
Aí é bem mais difícil que leve, né? Porque normalmente eles pegam pra andar na bicicleta e largar ela depois. Agora,
ele não vai pegar pra revender, ele vai usar.
Exato,
mesmo.
Exato. Aí se for, não tiver como andar com ela...
Aqui no Brasil, fica mais fácil a gente fazer comparações, né? Aqui no Brasil, as pessoas nem andam com cadeado, que elas não deixam lugar nenhum, né? Dificilmente você acha alguém com cadeado, porque o camarada não tem coragem de deixar lugar nenhum. Aqui tem muito status de bicicletas de diversos níveis técnicos, né? Você pega uma bicicleta, por exemplo, 29 polegadas de carbono, marca XY, não vou falar, que custa aí R$30.000 pro cara andar fazer pequenas trilhas. Lá também tem bicicletas nesses níveis? O pessoal anda com bicicleta nesse nível?
Eu acho que só quem é esportista profissional.
Ou seja, o cara que é esportista, ele tem uma bicicleta boa.
Eu acho que sim. Na rua, não. Assim.
Na rua é bicicleta comum.
O pessoal que vai a trabalho, não. É. Tem gente que prefere pagar um pouco mais por uma bicicleta. Daí que eu falo pagar mais, em vez de gastar 1.000 coroas dinamarquesa. A coroa dinamarquesa é mais ou menos 75 centavos.
Uma coroa dinamarquesa. Você está falando pagar... Você falou pagar 5 mil de uma bicicleta? Quanto você
falou? Então, em vez de pagar 1.000, às vezes o cara paga 5 mil.
Ok. Então você
para andar na rua.
Então, a partir de quanto você tem uma bicicleta urbana boa lá para você se deslocar? Por exemplo, esse estilo que eu estou usando aqui, que é uma estilo europeia.
É muito relativo. Você consegue até achar bicicleta de graça, se você quiser. Entrar em grupo de Facebook, gente que está dando bicicleta embora.
Ah, entendi. Você não precisa nem comprar, se quiser.
Se quiser, não. Mas se fizer questão de ter uma bicicleta nova sua, eu acho que 1.000 coroas, mais ou menos, daí a partir daí.
Uns R$800. Ah, não é caro, né? No Brasil não tem bicicleta nesse valor, viu?
Não mesmo?
Não. Ou é aquela de supermercado que a gente chama que você não vai aguentar virar a esquina, que ela vai quebrar e te derrubar, mas não existe bicicleta nenhuma aqui no Brasil que funcione, que tenha freio e câmbio que funcione abaixo de R$2.000, R$3.000.
Você comentou sobre freio, a maioria, eu acho, a tese minha, eu não sei porquê, mas teoria minha, eu acho que eles fazem isso por causa do frio, para não congelar o cabo de freio.
Que é o contrapedal, né?
É o contrapedal.
Essa aqui é contrapedal também.
Eu levei um tempinho para acostumar com a bicicleta freando no pedal.
No começo pode até cair, né? Porque você não sabe, você esquece ou vai tentar fazer a manobra, que você tem que lembrar que você não volta para trás o pedal. Se ele voltar, vai frear, né? Eu também tive essa experiência de uns 6 meses aí, cair da bicicleta até me acostumar. Mas é melhor mesmo. É melhor, porque você até, sem as mãos, você vai freando ela, porque você não precisa tocar no freio, né?
Então, e a minha teoria de que é por causa do frio foi porque um dia a minha bicicleta estava praticamente congelada, e aí eu apertei o freio da frente, que é na mão.
Assim que tem.
E aí eu senti que ela estava duro e estava quebrando tudo, acho que quebrando o gelo, sei lá. Enquanto que no pedal já estava funcionando normal, né?
Olha só, hein? Tem que adaptar no clima, né? E a gente mora aqui no país até quente demais, que esse problema nunca vai acontecer de congelar nada, né?
Não.
Muito bem, eu vi se tem mais perguntas ainda aqui, ou você quer contar alguma curiosidade? O que você viu de curioso lá, o pessoal usando bicicleta?
Uma bicicleta? Eu vi uma bicicleta daquela antiga, do início da história da bicicleta, que ela tem uma roda enorme.
Ah, sim, sim, sim.
Eu vi isso aí andando pra rua, cara. Normal.
O cara tava indo pro trabalho, provavelmente.
Não sei, mas foi muito... Eu até fiz um pequeno vídeo daquilo lá. Que foi...
É, não é
só que eu
não.
Também tava na bicicleta, então o vídeo ficou meio... Mas isso aí foi muito curioso. Mas tem muita coisa... Eu acho que a Dinamarca ou Copenhague é um lugar que você aprende como que funciona... mais estando lá, assim, começa a apreciar mais estando lá, porque não é um lugar de grandes períodos artísticos como o Renascimento, essas coisas que tem no Oeste Europeu, né? E toda aquela cultura que veio para cá. Eles vieram de uma outra vertente, o Império Romano não chegou lá. Então, demorou muito para o cristianismo chegar lá, demorou muito para essa... Enquanto o Oeste Europeu estava fazendo grandes obras, eles eram mais tribais.
Aliás, é um país bastante agrícola, né? Eu estava vendo, bastante agrícola.
É uma das coisas que eles têm que tomar mais atenção, assim, tomar mais cuidado, porque a poluição que eles fazem com produção, por exemplo, criamento de porcos e animais, assim, para muito grande, é uma das maiores da Europa.
Gera muito resíduo, né?
Gera muito resíduo e, assim, um país que deveria ser, ou eles tentam ser referência ecológica, eles deviam tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso, porque, assim, é um dos núcleos europeus de...
Agrícola.
E eles já, desde a era viking... Os vikings destruíram a área natural dinamarquesa. Então eles derrubaram todas as árvores, assim, sobrou, sei lá, 2%. E nunca mais voltou, né?
Nunca mais.
Faz mil anos.
Só foram tendo agricultura, sim. Criação de gado, provavelmente deve ter também, e não repor isso aí, né?
É, mas eu nem sei se o quão viável é, assim, no sentido, o quão fácil é repor tudo isso, porque...
É, não é fácil, não.
Foram mil anos já da era viking, e eles derrubaram tudo na época, assim.
Gabriel, nosso tempo já está chegando ao fim, você viu como é rápido o nosso bate-papo,
sim,
né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você chegou a conhecer alguns projetos do pedal sustentável, que usa a bicicleta como energia. Você já viu alguma coisa lá nesse sentido?
Eu não me lembro de ter visto. Se alguém usou, assim, passou, eu não devo ter visto, não.
Se você vir a qualquer momento, você manda um registro para nós aqui.
Sim.
Então, faça suas considerações finais, por favor. E o Bicicleta na Cultura já vai agradecendo aí a sua participação aí.
Sim, eu achei muito legal a entrevista. Muito gostosa a conversa. Tem muito o que falar, né?
Muito.
E queria agradecer aí o convite. Foi... Não esperava por isso, foi bem legal participar.
Não, eu também gostei porque, como nós tínhamos a entrevista de hoje, me obrigou a estudar um pouco mais, e principalmente o interior, e eu fiquei assustado, surpreso, muito bem surpreso saber que realmente o pessoal consegue atravessar o país inteiro pedalando. Não é só para fotografia, não, de quem vai na capital, Copenhague, né?
É.
Tá bom.
Realmente, assim, o país inteiro é conectado através de ciclovias, dá para você ir para tudo quanto é lugar, e é o melhor meio de transporte lá, não é...
É você também que se reafirmou várias vezes que é melhor você escolher a bicicleta do que até mesmo ônibus, né?
Sim, com certeza.
Tá bom.
E parabéns pelo projeto também.
Obrigado. Ficamos por aqui, Bicicleta na Cultura. Semana que vem temos novo programa. Um bike abraço aí.
Valeu, abraço.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado, ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção-geral do programa, a jornalista Fátima Franco.
Você... Você ouviu pela Rádio Web Dom.
B-C-C-L-T-A, sou tua amiga bicicleta.
Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.